projetos viáveis, apoia projetos que se materializam em criação de riqueza, em criação de valor, em aumento dos salários. Por isso, Sr. Deputado, temos razões para estar otimistas dentro da moderação que nos impõe uma realidade que não depende de nós.
Muito obrigado. Ainda com 2 minutos e 32 segundos, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Núncio.
Sr. Primeiro-Ministro, o investimento é um elemento fundamental para dinamizar a economia e para pôr Portugal a crescer mais. E por isso o Sr. Primeiro-Ministro fez bem em colocar o investimento como uma das grandes prioridades para o ano 2025. Mas o investimento não é um fim em si mesmo, como sabemos. O investimento conduz ao crescimento e é o crescimento económico que suporta o nosso Estado social. E para haver investimento, entre outras condições, é preciso haver segurança. Não há investimento sem segurança. E por isso eu gostava de destacar um aspecto que, se não fosse cómico, seria trágico. A esquerda gosta sempre de pôr a ideologia à frente da realidade, mas a realidade acaba sempre por atropelar a ideologia. E há vários exemplos sobre isto. Já houve um exemplo que foi referido neste debate. Dirigentes da esquerda fizeram uma manifestação contra a operação da PSP no Martim Moniz. Menos de 24 horas depois, deu-se uma rixa violenta entre grupos, precisamente no Martim Moniz. Mas, senhores deputados, há um exemplo ainda melhor. Há um exemplo ainda melhor que eu não posso deixar de referir. Estava o líder parlamentar do Bloco de Esquerda, em direto na televisão, a dizer que não havia problema nenhum de insegurança em Portugal, quando a emissão em direto, subitamente, é atropelada pela notícia do tiroteio em Viseu. Senhores deputados, se não fosse cómico, era trágico. Se não fosse cómico, era trágico. Cada tiro, cada melro. Parece que sempre que falam das falsas percepções que vocês têm sobre a segurança, induzem o crime real a mostrar que existe. Mas, senhores deputados, não podem confundir percepções com factos. O crime existe e tem que ser combatido, independentemente da sua natureza, porque os cidadãos têm direito à sua segurança. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, depois do descalabro que foi o desinvestimento na execução da Lei de Programação das Forças de Segurança em 2021, 2022 e 2023, a pergunta que eu gostava de fazer é se vamos ter uma recuperação significativa desse investimento para reforçar as nossas forças de segurança. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem 1 minuto e 4 segundos, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Paulo Núncio. Eu estou de acordo com o seu raciocínio e estou de acordo com a mais-valia que é sermos um país seguro, fiável, para poder ser destinatário dos investimentos que alavancam e tornam dinâmica uma economia. Desde logo, há uma segurança, ainda antes da segurança pública, a segurança naquilo que é a resposta que o Estado dá aos cidadãos, que o Estado dá aos investidores, a previsibilidade, a fiabilidade das políticas, a manutenção do rumo. Eu espero que esta Assembleia da República esteja comprometida com o valor que a estabilidade, que a fiabilidade, que a previsibilidade têm em si mesmos para dar segurança a quem quer investir. Quanto à segurança pública, Sr. Deputado, não há dúvida que num mundo que está perigoso, um mundo que está instável, os dados de segurança, o sentimento de segurança tem de ser preservado para garantir os direitos e liberdades dos cidadãos, mas também para garantir que os investimentos que são para aqui direcionados encontram a capacidade de poderem ser executados. Portanto, Sr. Deputado, quanto aos investimentos, a palavra de ordem é a mesma: executar a programação também na administração interna.
Para 2 segundos mais a tolerância, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Núncio.
Um último tema, como disse, é o crescimento que permite sustentar o nosso Estado Social. E foi o crescimento que permitiu que este Governo tivesse aumentado o complemento solidário para idosos 2 vezes. E eu faço-lhe a pergunta, Sr. Primeiro-Ministro, quantos idosos beneficiaram desse aumento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Põe uma interpelação à mesa.
Obrigado, Sr. Presidente, para solicitar a distribuição de dois documentos. O primeiro documento é uma transcrição do debate na CNN de 28 de dezembro, para o Sr. Deputado Paulo Núncio poder citar corretamente, fez contrário, onde eu digo que não há nenhuma relação entre insegurança e imigração. E uma segunda notícia que dá nota da audição que decorreu hoje, onde a Ministra da Administração Interna assume que não associa o aumento da criminalidade ao aumento da imigração, ficando assim reposta à verdade na Câmara. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. É fazer chegar aos serviços que será feita a distribuição pelos grupos parlamentares. A distribuição anterior também tem que chegar aos serviços para também ser distribuída. Vamos passar ao tempo do grupo parlamentar do PSD. Até 11 minutos e 30 segundos. Tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Soares.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. Aproveito também o primeiro debate quinzenal do ano para retribuir os votos que o Governo fez a esta Câmara, dizendo que um ano bom para o Governo será certamente um bom ano também para todos os portugueses. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Deputados, se houvesse uma palavra que poderia caracterizar o debate parlamentar de hoje, era caricato. O Sr. Primeiro-Ministro escolheu o tema do investimento, o tema da economia, para explicar ao Parlamento e por via do Parlamento ao país a estratégia que o Governo tinha para o ano de 25 para podermos crescer mais, podermos pagar melhores salários e termos uma justiça social mais forte. O Sr. Primeiro-Ministro gastou o seu primeiro tempo explicando essa estratégia e a pergunta do lado do Partido Socialista foi: qual é a estratégia do Governo para a economia? Diria caricato. O líder da oposição, o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos, perguntou ao Sr. Primeiro-Ministro como é que o Sr. Primeiro-Ministro pensava resolver um problema que assumiu que tinha sido causado pelo Partido Socialista relativamente à falta de médicos, de família, ainda para muitos e muitos portugueses. O Sr. Primeiro-Ministro usou da palavra, explicou a estratégia e o que já tínhamos vindo a fazer. E o líder da oposição, o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos, disse que o Sr. Primeiro-Ministro não respondeu. Caricato. O líder do Chega, Sr. Primeiro-Ministro, fez-lhe perguntas diretas e concisas no bom estilo do deputado André Ventura. O Sr. Primeiro-Ministro respondia de forma direta. Algumas delas gastou até pouco tempo. O deputado André Ventura dizia: nem o Sr. Primeiro-Ministro acredita na sua resposta. Por muito que o Sr. Primeiro-Ministro respondesse, não era a resposta que o deputado André Ventura queria, não contava para o deputado André Ventura. Eu diria caricato. O Sr. Deputado André Ventura veio aqui fazer, como costuma, grandes proclamações contra a imigração, muitas vezes contra a imigração desregulada, às vezes exagera e é contra todos os imigrantes, e eu lembrei-me, Sr. Primeiro-Ministro, de ver, o Sr. Primeiro-Ministro sei bem que tem outros afazeres e provavelmente não tem oportunidade de ver todas estas coisas, mas eu gosto de acompanhar designadamente aquilo que são os momentos políticos de maior afirmação, designadamente os dois maiores partidos, do Partido Socialista e do Chega, da oposição. E esta semana o Partido Chega esteve na rua, ao mesmo tempo que estava o Partido Socialista, com o Bloco de Esquerda, com o PCP, com o Livre, no fundo os extremos saíram à rua, e o deputado André Ventura fez um grande comício. Chegou ao fim do comício, Sr. Primeiro-Ministro, senhoras e senhores deputados, e disse às pessoas que assistiam ao comício: eu quero vos prometer, isto era a propósito da imigração, eu quero vos prometer, mas disse com pompa e circunstância. E eu pensei: bem, depois de todo este discurso, o Sr. Deputado André Ventura, caricato mais uma vez, arrependeu-se de ter votado ao lado do Partido Socialista, de ter chumbado a criação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiros da PSP, de ter chumbado as mudanças nas regras de retorno para que os imigrantes ilegais forem mais eficazes, mais célebres, possam sair do nosso país. Eu pensei: bem, é agora que ele vai dizer a toda esta gente que o está a ouvir que se arrependeu de ter sido muleta do Partido Socialista e que está disponível para voltar ao tema. devo dizer, Sr. Primeiro-Ministro.
É o andarilho.
Eu achei mesmo que era isso, porque a pompa e a circunstância era muita. Sabe, Sr. Primeiro-Ministro, saberá o país qual foi a solução que o Dr. André Ventura apresentou ao país para o problema da imigração desregulada e ilegal em Portugal? Eu vou-lhe dizer porque é rigoroso. Bonés. Diz o Sr. Primeiro-Ministro. Bonés. É verdade. O Sr. Deputado André Ventura terminou a intervenção sobre temas sérios a dizer àqueles que o apoiavam naquele comício: a nossa solução é bonés. Vamos fazer bonés que dizem à frente malhar na esquerda e atrás limpar Portugal. Como vai, de facto, a política do Chega em Portugal? É bonés que tem para oferecer às portuguesas e aos portugueses. Ao Sr. Primeiro-Ministro, senhores e senhores deputados, numa boa expressão portuguesa, é mesmo caso para dizer que o deputado André Ventura anda tão perdido, tão pernido, que o melhor que tem a fazer é mesmo andar a apanhar bonés, porque não tem nada para oferecer aos portugueses. Mas não é só o deputado André Ventura que anda confuso. Nos últimos meses, nas últimas semanas, o debate sobre as questões da segurança ganharam nova relevância política por força das forças de justiça e segurança fazerem aquilo que lhes compete. Que é disso que se trata, fazer aquilo que lhes compete. E ouvimos o Partido Socialista a várias vozes. Tive a oportunidade de saudar de forma especial o deputado Zé Luís Carneiro, que recuperou os velhos princípios do Partido Socialista e teve aqui uma posição muito moderada no debate que fizemos na semana passada sobre esta matéria. Mas depois, Sr. Primeiro-Ministro, esta semana, num facto político de grande relevância para o país, assim é, e queria por isso saudar a Sra. Deputada Alexandra Leitão por ser a candidata do Partido Socialista à Câmara Municipal de Lisboa, o deputado Pedro Nuno Santos anunciou a sua líder parlamentar como candidata à Câmara Municipal de Lisboa. E escreveu, não disse escreveu, no momento em que a cidade de Lisboa enfrenta graves problemas, de quê? Eu vou ler. No momento em que a cidade de Lisboa enfrenta grandes problemas de segurança, e eu pensei, não é o mesmo deputado Pedro Nuno Santos que eu tenho ouvido. Mas depois fui ouvir, ver, recuperar o que é que diz sobre o mesmo tema a líder parlamentar do Partido Socialista. E a líder parlamentar do Partido Socialista indignou-se muito, como o Sr. Primeiro-Ministro saberá, sobre as conferências que fez, sobre as matérias de segurança, bem a propósito, bem necessárias, designadamente a sua mensagem de Natal ao país. E diz a líder parlamentar do Partido Socialista exatamente a mesma coisa que diz o líder do Partido Socialista sobre as graves questões de segurança de Lisboa. Diz a líder parlamentar do Partido Socialista: o governo cavalga uma percepção de insegurança que não é real. Eu, Sr. Primeiro-Ministro, parece-me sinceramente que os dois maiores partidos da oposição nestas matérias estão os dois na mesma. Estão os dois a apanhar bonés sem perceberem aquilo que são os principais problemas reais das portuguesas e dos portugueses. Mas o caricato de todas estas matérias, Sr. Primeiro-Ministro, voltando ao tema que aqui nos trouxe, crescimento da economia, competitividade, melhores salários, maior justiça social, foi aquilo que se passou no debate inicial que o Sr. Primeiro-Ministro aqui trouxe. Estamos todos, devo-lhe dizer, expectantes quanto às resoluções do Conselho de Ministros sobre as questões da fiscalidade fiscal. Portugal não pode continuar a ser um país de... Não é complicidade, é simplificação. Eu tenho razão, falamos muito do passado hoje e eu enganei-me. Eu corrijo. As resoluções do Conselho de Ministros sobre as questões da simplificação fiscal, Portugal não pode continuar a ser um país em que a maior parte dos portugueses pagam taxas e taxinhas que não sabem sequer que existem, não sabem porque é que as pagam, não pode continuar a ser um país de demasiada burocracia, não pode continuar a ser um país de impostos altos, no máximo, e como foi durante muito tempo serviços públicos, no mínimo. Já agora, Sr. Primeiro-Ministro, eu não percebo como é que o deputado Pedro Nuno Santos não conhece uma das partes fundamentais da nossa estratégia para a economia, que era precisamente baixar mais, ser mais ambiciosos na redução dos impostos sobre as empresas para que elas possam pagar melhores salários e reinvestir mais. Foi o Partido Socialista que não quis que fôssemos mais longe. Mas o Partido Socialista, que prefere não ouvir qual é a estratégia do governo para a economia portuguesa, elencou